Fala pessoal, estamos aqui ao vivo no Rocklet Live. Hoje vou falar aqui com o Vitor do Terrorsphere. Terrorsphere, né? Terrorsphere. O Vitor já veio aqui, né? Só para falar, eles fazem um death metal com influência de thrash, não é?
Sim.
Mas influência do quê? Uma das influências de vocês é o Slayer, não é?
Cara, Slayer, a gente começou muito ouvindo Slayer, né? Influência pra qualquer banda do metal extremo hoje em dia, assim, sabe?
Cara...
Mas a gente pegou muito Slayer no começo da Terra aí pra pegar o um entrosamento também, né? Mas, cara, a gente ouve até hoje, eu ouço direto, cara. Os nomes do Slayer são clássicos e indiscutíveis, assim, né?
Não, é indiscutível, cara. Eu tava passando por um aluno meu esses dias, é Raining Blood, cara.
Pô, só esse, né? Só esse. Mas tem muito disco bom, assim, Sin Debs, Sound of Heaven, um dos mais novos, que é legal também. Eu tô com um torto na lista pra falar, mas do God Hate Us All, eu acho um puta disco também, cara.
Tem, cara, mas assim, os alunos eles pedem as mais famosas, né, cara?
Ah, sim, com certeza. Se até Ivete Sangalo cantou Slayer, cara, esse dá um
De thrash, cara, eles pegam mais assim, cara. Eles vão pegar o. Essa do Slayer, né? Symphony of Destruction do Megadeth e um monte do Metallica.
Sim. Sim, com certeza. Pra pegar pegar um entrosamento, pra ir aprendendo, assim, eu acho bem bacana, né?
Não, legal. Aí o que eu ia entrar com você mais assim é. E aí, como é que tá esses lançamentos? Vocês estão pra lançar alguma coisa nova ainda, né?
Cara, a Terra tem processo ainda de mixagem e tal do Fred Newman, né, que vai sair, mas ainda não saiu, era para sair no fim do ano, mas eu acho que vai dar uma atrasada, porque a gente já está praticamente em novembro, né, então não vai, infelizmente não vai sair esse ano, mas, cara, para o ano que vem não falha, ano
Não,
que vem pode contar com o disco novo da Terra aí.
eu sei, mas nem single, nada, se eu lançar direto tudo.
Não, cara, infelizmente não saiu nada ainda. É porque, assim, o produtor nosso também, que sabe, ele gravou o Fred Newman, ele tem uma vida bem agitada também, ele tem um trampo dele lá na gringa também, e acho que impede um pouco, né, esse lance da. Ele tem que estar também que. Ali, ele lida uma coisa, faz tal, assim, mas demora um pouquinho, mas a perfeição vem, sabe? E quando demora bastante, assim, sinal vai vir isso bom.
Não, eu
Exceto
sei.
o né?
Mas e aí, esse aí tá mais porrada que o outro?
Cara, eu acho não, eu tenho certeza que ele tá um puta disco, assim, sabe? Ele tá bem melhor que o espiritual, assim. O espiritual também é um descasso. Eu tenho muito orgulho de ter gravado esse disco aí, tanto com o espiritual, o Bloodbath, o primeiro EP que a gente gravou, né? Mas o Fred Newman, ele tá uma parada muito mais experiente, assim, sabe? Depois de um tempo a gente pegou mais experiência em essa coisa, né? De experiência em palco, experiência nos ensaios, em composição, assim. Cara, você sai uma parada bem melhor. As músicas novas, assim, são. Falar pra você, eu tenho muito orgulho de ter feito isso, tá ligado? E, cara, pode esperar que vai vir coisa boa.
E uma pergunta, a temática dele, ele vai ter uma temática só ou cada música vai ser uma história diferente?
Cara, não, a temática dele vai ser basicamente a mesma de anteriormente, assim, sabe? As letras ainda são críticas, né? Igual as outras, mas agora nós tem alguma coisa que é esses acontecimentos que aconteceram agora, tipo da Covid e tal, que derrubou muita gente, muita morte e tal. Tem algumas letras relacionadas a isso, sabe? Peste negra e tal. Isso tem uma coisa que vai envolver esse disco novo aí.
Não, entendi. Então vocês desenvolveram nas letras assim, vocês colocaram alguma coisa sobre pragas, né?
Sim, exatamente. Você resumiu bem. Você relacionado à praga, cara.
Relacionado a pragas, né? E quantas faixas que vai sair desse lançamento?
Cara, esse disco novo aí tá com umas 7, 8 faixas.
Sete, oito faixas? Ah, é bastante. É, já é álbum. Já é álbum. E vocês vão fazer o lançamento todo de uma vez ou vão fazer um lançamento por vez?
A gente pretende lançar um single ainda. Não definimos qual música vai ser, mas pode ter certeza que vai ser um
É.
musicão, vamos dizer assim. Porque assim, se a gente escolhesse qualquer faixa pra gente jogar de single ali para lançar, cara, meu, com certeza ia ser, vai ser uma parada bacana, assim. Mas a gente tá planejando uma coisa muito especial, assim, sabe?
Não, entendi. É que hoje em dia, cara, o pessoal faz mais um lançamento por vez pra galera ficar sempre pegando mais, né? Faz parte do marketing.
Não, sim. Ah, eu acho que isso deixa muito. Quem curte, quem ouve, assim, deixa muito naquela apreensão, apreensivo, assim. Você tem aquela vontade de ouvir mais e tal.
É,
Ah,
mas.
legal, mas a gente pretende lançar um single só, sabe? E não pretende também demorar muito tempo, assim, para lançar o resto do disco cheio. Né? Porque tem todo o lance que a gente pretende também sair para divulgar e tal. Então, vai ser bacana.
E outra pergunta, vai ter cópia física?
A intenção é lançar a cópia física dele e lançar o espiritual também, né? Que a gente não lançou em cópia física, a gente tem intenção de lançar em cópia física esse também.
Ah, o
Esse...
espiritual, vocês estão querendo fazer cópia física também?
Sim. A gente pretende lançar ele. Cara, é um disco bom, cara. É um disco muito bom. Ainda bem, assim, as reviews do espiritual foi muito legal. Você ouvia o povo falando muito bem desse disco. Então, tipo, a gente não vê o porquê de não lançar uma cópia física desse, sabe? Então, vai lançar.
Cara, eu acho que deveria sim, cara. Cópia física é sempre bom ter, cara.
Ah, sim, cara. Eu como colecionador, assim, eu sinto falta dessa coisa, né? Tem um disco assim, limita muito, né? Você fala, pô, mano, eu queria ter esse disco, você pegar, olhar o encarte dele, olhar o um negocinho e tal, não sei o que e tal. Mas depois, cara, depois a gente lançando, cara, vai ser bom, vai ser bom.
Cara,
Vamos
eu acredito que vai, cara, porque eu acredito que vai sim, cara, porque cópia física tem uma coleção aqui na mesa,
Sim, cara,
né?
é aquela coisa, para um bom fã de metal, colecionador, assim, a cópia física é bem bacana, isso é mais prazeroso, sabe?
Mas já teve gente que pediu para vocês?
Ah, sempre tem, sempre tem. Sempre tem, falar, quando é que vai ser o espiritual em cópia física? Vocês pretendem lançar e tal? E os planos, sim, são lançar, mas a gente quer lançar um negócio especial também, né? Porque esse disco aí deu um boom no nome da Terra, né? Deu um nomezinho a mais para a Terra, deu um peso no nome da Terra para o underground brasileiro.
É, fora que o espiritual, cara, é um disco que é uma porrada, cara. Eu escutei ele inteiro depois que a gente conversou. É claro que eu não decorei o nome das músicas, né? Aí já.
Não, mas realmente, ele é um disco muito bom, cara, muito bom, e eu sou suspeito para falar, né, principalmente, mas eu gosto demais de ouvir ele, sempre eu tô parando para ouvir e tal, e é uma coisa que me dá uma certa ânimo, assim, sabe, para tocar o pau para frente aí.
É, pra gente que tá no underground, cara, é que é bom pra caramba, cara, ouvir essas coisas novas, cara, porque, por exemplo, o Terror Sphere é uma banda nova de death, cara, assim, de lançamento eu falo, né? Eu não falo de vocês estar na estrada, vocês já estão faz tempo, né? Mas de lançamento, assim, entre tudo, cara, quantos anos tem mesmo, cara?
A Terra fez 10 anos esse ano.
10 anos, cara, 10 anos é relativamente novo, cara.
Sim, com certeza, cara. Mas a Terra ainda tem muito chão para rodar, né? Tem muita água para rolar embaixo da ponte. A gente está em cima. Cara, tem, a gente não para, sabe, em questão disso. De influência, de composição. Cara, o Francisco, ele chega a ser, cara, ignorante, assim, sempre ele tá chegando, ele tá chegando com riff novo, até hoje tá nos ensaios, assim, a gente para entre uma música, o outro para respirar, e ele tá lá. Ah, bolei esse riff aqui, tem isso aqui, tá não sei o quê. E tudo bem guardadinho, sabe, porque futuramente vai ser usado, hein?
É, ele tem sempre tá trazendo alguma coisa nova, né?
Sempre tá, cara. Sempre tá. E aí a gente fala, pô, isso aqui vai ser uma parada mais cadenciada. Aí isso aqui vai ser mais pesado. Isso aqui vai ser mais rápido e tal. Então, basicamente, as composições da Tel hoje em dia são assim.
É, cara, eu acho assim, cara. Eu tô vendo assim que tem bastante banda de death metal que surgiu nesses tempos, cara. Tem bastante.
O Brasil, na verdade, né, ele era um país também que era bem conhecido mundialmente por causa do Sepultura e por causa do Angra, né? Tinha esse lance do metal melódico, tá sempre em foco por conta do Angra, por causa das bandas mais famosas assim desse estilo. Só que, cara, veio as bandas de death metal, cara, começou a se destacar de uma tal forma e chega a ser impossível parar o Brasil hoje em dia, sabe? Porque tem muita banda boa surgindo,
É, tem as meninas agora também entrando nessa onda, cara.
cara. Ah, tem, cara. Ó, por exemplo, exatamente. Você falou do Nerd, tipo, automaticamente você acabou de falar o nome da cripta sem falar, né?
Não,
Você já.
tem o Crypto. Amanhã eu vou falar com uma banda de Rondônia, de death metal melódico, que é vocal feminino, cara.
Cara, legal, cara. É legal. É lindo ver esse lado feminino se destacando dentro do underground, assim, sabe? Porque você vê, cara, você vê mulher botando homem no bolso facinho, facinho, facinho,
Ah,
facinho.
cara, tem pra caramba. Isso eu falo pra você. Eu vejo um monte de mulher na guitarra engolindo um monte de cara.
Cara, o Brasil tem muita banda boa feminina, cara. Muita banda boa. Ah, em Brasília mesmo tem o Valhalla, né? Que é uma das pioneiras aí do death metal nacional. Você vê hoje as meninas do Escrota, cara, onde é que chegaram, tá ligado? Tem
Ah.
muita, cara.
Ah,
Muita banda.
o próprio Crypta, nervosa também.
Torture Squad agora que
É,
botou
Torture
tapa
Squad, né?
vocal também. Meu, sinceramente, cara. Mulherada tá bagaçando e eu apoio muito isso, cara. Quanto mais, assim, mais bonito de ver, tá ligado? Pra
É, com
botar esse
certeza.
machista no bolso mesmo.
Não, com certeza, cara. E assim, também eu vi também, eu também vou ter, tem mais uma banda de death também que vai vir, cara, na outra semana, uma de Blumenau, Haas Behavior. Não sei se você conhece.
Não conheci, cara. Não conheci, mas já vou salvar o nome aqui pra ir atrás depois.
Não, dá uma olhada depois, cara. Os caras são bons. Eu já tinha conversado com eles, eles são de Blumenau.
Legal, cara, legal. Tava lembrando de outra banda aqui, Brazuca também, que está se destacando, que é o Evil Kill Talent também. Eu vi eles recentemente aí no Notfest, cara. O que aquela guria canta lá é algo comunal, cara. Sinceramente, que voz é essa?
Cara, no underground tem muita banda no cenário se destacando. O próprio Black Pantera.
Outro showzaço, cara. Outro showzaço que eu vi, vale muito a pena. E os
É,
caras
cara.
são muito humildes, assim, também. Eles tocaram aqui em Londrina, um dia eu fui. Cara, os caras paradinhos, assim, ó. Você chega, troca ideia com os caras, meu, te trata, mano, igual, assim, sabe? E legal que. Eu tava conversando com os caras do Black Panther. A gente antigamente, a gente fazia parte de uma outra assessoria de imprensa nossa, né? A gente saiu algumas coletâneas juntos. Tem uma coletânea que sai a Tever e Black Pantera junto aqui também.
Legal, cara.
Mas o corre dos caras, sim, meu, deu para ver que o merecia de onde que eles estão hoje, sabe? Merecia muito, por sinal.
Não, eles cresceram bastante principalmente acho que esse ano, né?
Eles estão, cara, sinceramente, eu acho que o céu é o limite dos caras, assim, eles não param e eu acho quanto mais melhor, assim, o som dos caras é muito bom, muito competente, sabe? Os músicos muito talentoso e, meu, muito humilde, muito gente boa. Sinceramente, é uma banda que merece estar onde está.
Não, eu concordo, cara. Claro que o som deles também tem a crítica social, tem um monte de coisa assim que é interessante, cara.
Bem legal, inclusive.
Que é
É
bem,
o mais legal, inclusive.
que é bem interessante assim no som deles, né? Eles também tocaram no Rock in Rio, cara.
Tocaram, cara. Tocaram. O Rock in Rio também tem esse lance, cara, de dar espaço para banda que vem se destacando no cenário, assim, que eu acho bem bacana. Você ter lá no currículo que você tocou no Rock in Rio, cara, isso aí é
Não,
muito bom.
é bom pra caramba, mas eu tenho ainda algumas críticas ao Rock in Rio sobre espaço
Ah,
ainda,
não, sempre vai ter, cara.
cara. Cara,
Sinceramente,
por exemplo, uma das críticas que eu fiz, acho que eu já falei várias vezes isso aqui no programa, cara, é que, por exemplo, no dia do Rock, eles tinham aquele palco favela. Aí eles colocaram, tipo, os MC pra tocar lá. Nada contra, cara. Não tem nada contra. Cada um faz a expressão de música do seu jeito. Mas o que que acontece? No dia do rock, eu acho que eles poderiam pegar umas bandas de comunidade e jogar lá, cara.
sim.
Em
Eu
vez
vejo muito
de. Em
movimento,
vez de
cara.
foi, isso aí foi ruim não só pro público, como foi ruim também pros MC, né? Que ficavam um show esvaziado deles, né? Aí é. Se os caras tivessem ido, por exemplo, no dia do Travis Scott, cara, tinha rendido muito mais pra esses caras aí de público, de um monte de coisa, cara.
Eu não sei se foi no dia do rock, mas esse último Rock in Rio fez uma parada inédita aí de colocar um monte de MC ali no palco, que foi, cara, vou falar pra você, foi interessantíssimo de ver, cara. Você viu Djonga, você via Criolo, você via muito MC foda ali, cara. Eu gosto muito de
Mas
rap,
acho que
eu gosto demais.
isso aí foi no dia do Travis Scott, no dia do Travis Scott, eu acho que foi.
Ah, eu não sei, cara, não sei que dia que foi, mas assim. Foi bacana, cara, ver tanta de MC junto, Marcelo D2, que é um pioneiro já, né? Junto com o Djonga, que é da nova geração, Criolo, que tá ali meio no intermediário, que ele é meio velho, meio novo, né, cara? Então, tipo, foi bem bacana de ver aquilo.
É, mas eu acho que no dia do rock, cara, o negócio seria mais interessante eles colocar a banda de comunidades, né? Que tem, cara, eu sei que tem.
Tem, tá, tem mesmo.
Tem. Eu acho que
Pra
era
colocar
bom,
um cara de.
era até bom, assim, mas aí acho que foi um erro de curadoria, até, cara, porque, tipo assim, por exemplo, o curador, se ele pensasse bem, cara, ele pegava assim, ah, vamos colocar todos esses MC no dia do Travis Scott, que tá o público já deles lá, vai lotar, o palco vai ficar da hora, vai gerar interesse na galera, e no dia do rock a gente bota essas bandas XXX, Y das comunidades aí que estão no underground. Eu acho que faltou um pouco para pensar um pouquinho para fazer, cara, essas atração deles lá.
Eu acho que sim. Colocar esses MCs em dia de rock ali é uma coisa mal pensada. Mas se colocar passo deles ali, né, se organizar direitinho ali, todo mundo toca, sabe? É
Não,
aquela frase.
eu acho também, também acho. Mas eu acho que poderia ser mais aproveitado de outra forma, né? Mas teve muita crítica também.
Por exemplo, cara, eu achei estranho eu apelar para o sertanejo nessa última edição. Só que
Ah.
eu vou falar para você que o show do Chitãozinho Chororó desse Rock in Rio botou muita banda no bolso ali também,
Ah, mas
cara.
Chitãozinho e Xororó, cara, eles já são os artistas que estão faz muito tempo nesse lance, cara. Então, quando eles vão fazer um show, cara, eles vão fazer um show pra valer, cara. Fora que
Sim.
os músicos que tocam com eles é só cara é de calibre alto, né?
Exatamente.
É
Cara,
só
você
cara
viu
de
o
alto
Rolando
nível, né?
cantando pra caralho, cara. Cantando pra caralho.
É, tinha uma época que tocava o Marcelo Modesto com eles lá. Marcelo Modesto, ele tem um calibre aí que é. Eu já cheguei a ver acho que eu vi o Modesto uma ou duas vezes, cara.
Então, tem muito músico aí de sertanejo que veio do rock and roll também, né, cara? Veio de metal. Por exemplo, se você pegar o baterista do Fernando Sorocaba, ele aqui em Londrina, ele tinha uma banda de death metal antigamente, que era com uns caras aqui do uma outra banda. Não ia falar que é do Cemitério, porque acho que não é. Eu vou estar falando errado. Mas tem um membro ou outro que talvez seja fosse da mesma banda. Não, não, não. Desculpa, confundi mesmo. Mas ele veio do death metal, o batera que está hoje com o Fernando Sorocaba.
É, cara, mas teve muita gente que veio. Tem uma outra dupla lá que o cara era. Ele curtia uns hard rock, cara. Eu tô tentando lembrar qual que é, que me fugiu da cabeça, cara.
Tem, cara. Tem muito, muito músico do sertanejo que veio do rock and roll, cara.
É, então. Só que também tem uma coisa, cara. Tipo, eu já toquei de tudo, cara. Eu já toquei sertanejo, que puxa umas puxadas de country, cara, usando slide. É, cara, que assim, por exemplo, eu sou músico assim, cara, minha especialidade é rock, tá? Só que, tipo assim, já toquei de tudo porque no final eu me profissionalizei, né? Então tem que fazer de tudo, né? Se fosse fazer só o que eu gostasse, cara, eu não tava trabalhando.
Não ia botar pão na mesa, né, meu?
É, eu não tava trabalhando se fosse fazer só o que eu gosto, né?
Muito soft, cara. Soft.
É, então. Agora, outra coisa que eu ia perguntar para vocês, cara. E de show, como é que tá de show?
Cara, Trevor Spear ia ter. Bom, ia ter, na verdade, três shows agora no fim do ano, né? Que era o Masters of Noise lá em Diadema, tava meio que
Ah, mas
certo. Mas a gente já tocou lá e vou falar pra você, cara, é um festival. Pela quantidade de banda que tem, é um festival muito bem organizado, cara. Muito bem organizado. A gente gostou muito de falar. Só que coincidiu que a gente ia tocar nesse fest aí, só que não ia dar pra gente tocar no Necrocamping, que era o outro fest que tava meio que organizado por perto.
Ah, eu vi isso aí no Instagram do.
Só que aconteceu o que aconteceu, né, cara? O Zoi Gordo,
O...
um
Esse
ali,
necro.
acabou
Cara,
pegando
esse
tudo.
Necrocamp não é um que o pessoal até acampa pra ir?
Sim, cara, sim, teve a primeira edição
Eu
aí,
acho que
teve.
teve. Eu não lembro se foi. Não, não foi com você. Acho que teve uma outra banda que falou também pra. Falou comigo que ia tocar lá, cara. Uma outra banda que veio aqui.
Cara, dava pra ver assim, tipo, de fora você falava, pô, é um festival muito bem feito, muito bem organizado. Pelo menos a primeira edição foi, sabe? E eu conversei com quem tocou e falar pra você que. Falaram que foi da hora.
É, não é
Só
esse que é
que
feito
não.
de uma chácara, assim, é três
Sim,
dias.
sim. Exatamente esse peste aí.
É um dos maiores festivais underground do sul, não é?
É, cara, era pra ser, né? Depois do Zumbi Ritual, né? Não tem o. Depois do finado Zumbi Ritual, né? Aí em Rio Negrinho, em Santa Catarina, né? Pô, eu acho que foi essa intenção de fazer isso como um peste grande. Do mesmo tamanho do Zumbi. Só que o Zumbi também tinha trazer muita banda grande de fora. E acabou pelo que o Zóio Gordo, o olho gordo, assim, não conseguiu pagar.
Ah,
Basicamente, o que
é.
aconteceu agora aí com o Necrocamp também, né, cara? O
Cara,
produtor
você.
aí engordou o olho no, na grana que, cara, é foda, mano.
É
As
foda.
meninas depositaram uma puta grana ali pra fazer o rolê. O cara saiu fora
E que data que vocês vão tocar no Necrocamp?
Oi?
E que data que vocês vão tocar no Necrocamp?
A gente ia tocar no domingo, né? Esse festival não vai rolar mais, não.
Ah, ele não vai mais rolar, cara?
Não, cara, esse festival foi puta do escândalo aí ultimamente, assim, porque é isso que eu tava falando pra você agora, Eram duas meninas que faziam parte e mais um cara que era o idealizador de tudo. As meninas botaram uma grana, aí o cara, tipo assim, acabou fechando as bandas e tal, não sei o quê. E pelo que eu vi aí por fora, posso estar errado em alguma coisa ou outra, mas.
Não, vou falar que supostamente, né?
O cara
Supostamente.
engordou o olho ali e fugiu com a grana das meninas, sabe? Então,
Caraca.
o festival foi cancelado. Foi cancelado. E pelo que eu sei, esse organizador aí é meio cuzão, assim, sabe?
Ah, então entendi.
Ele veio aqui para Londrina, cara. Teve uma guria que organiza show aqui na cidade, né? E chamou ele, tá? Chamou, organizou aqui em conjunto e tal. Era para ser uma data em Maringá e uma data em Londrina, né? E ela fazendo tudo, assim. E, tipo assim, o cara foi totalmente cuzão com a mina, sabe?
Nossa, aí é complicado, né?
É, cara, o cara quer ser estrelinha, quer ser o produtor, quer ser o fudidão, assim, acaba fudendo, sabe?
Ah,
E,
cara,
tipo...
eu penso o seguinte, ninguém é fudidão em tudo, cara.
Ah, não, não, não.
Sempre tem alguma coisa. Mas as minas, elas continuam pensando em organizar alguma coisa ou pararam com tudo?
Cara, vou falar pra você que eu não sei, mas foi tão recente que eles estão tentando se levantar primeiro, né? Pode ser que seja futuramente. Eu não conheço de conversar assim com elas,
Ah,
sabe?
entendi, entendi.
Mas desejo toda a força, assim, pra se reerguer e botar esse cara no lugar dele, assim, sabe?
Até se forem organizar outra coisa, e eu deixo o recado, se quiser falar aqui, que nós apoia.
Ah, legal, legal. Sempre bom,
Nós
cara.
apoia, cara. Até pode marcar aqui para divulgar, né? Se for fazer mais algum, né?
Underground é feito de união, né, cara? É
Ah,
disso aí.
lógico.
Perfeito, cara. Tem que... Eu acho bacana, bacana mesmo.
Cara, underground tem que fazer as coisas assim, mais unida, cara. Não adianta ir cada um por si, cara, que não vai chegar a lugar nenhum.
Não chega, chega. Infelizmente não chega, cara.
Não chega a lugar nenhum, tem que unir todo mundo, tem que unir as bandas, tem que todo mundo fazer as paradas junto aí que a coisa começa a melhorar. E
Exatamente, cara.
eu falo até em estilos, cara. Por exemplo, faz um show aí, cara, bota banda de death com heavy metal, com metal melódico junto, coloca hard rock. Cara, tipo, festival grande tem essas misturas, cara. A gente tava falando sobre isso, cara. Eu tava falando sobre o Monster de 98 que eu fui, cara, pra você.
Sim, cara. 98 é melhor,
Ó,
cara.
cara, pra você ver, ó. O bagulho
Isso de
começa.
metal que eu já vi, cara.
Então, cara, o bagulho tinha Savatage e Slayer, cara, no mesmo festival.
Realmente. É, então. E o Sabaté tá voltando no Monsters agora,
Saxon,
né, cara?
Saxon. Não, o Savatage vai voltar pra esse aí. Talvez seja uma última chance de ver, porque o Joe Oliva tá com esclerose.
E ele não vai vir, né?
Não, vai vir não.
Ele não vai vir.
Ele tá com esclerose. É uma pena, cara. O cara é um gênio.
Ele é, cara, o que ele, a contribuição que ele fez pro metal, assim, é grandiosa, cara. Até o irmão dele mesmo, Chris Oliva, lá mesmo, cara. Tava peito antigamente, cara, só gravava disco bom.
Cara, o Savatage é muita coisa boa, cara. Eu lembro que eu escutava muito naquela época. Eu tava querendo ir no show, mas eu vi o preço do Monsters e eu fiquei meio abalado, cara.
Eu não cheguei a ver, cara. Quanto que tá o tapa?
Cara, pista premium é mais de 1.000. E você fora de uma pista premium, cara, pô, você vai ficar lá pra trás. Aí você vai ver os caras desse tamanho assim. Aí é foda, velho.
Ah, não, não dá, cara. Mas assim, esse set grande assim, você desembolsa uma grana absurda, né, meu?
Ah, a grana é monstruosa, né? Que rola. Só o cachê dos caras é monstruoso, né?
Sim. Ah, eu fui em 2015, cara, no Monster 2015 lá. Rolou Kiss, rolou Judas Priest, Manowar. Eu acho que uns 600 conto ali eu desembolsei só de ingresso, tá ligado? Fora o resto.
Fora que os rolos, né, cara?
Aí você chega lá, cara, você quer comprar um merchandise. Cara, tempo atrás eu fui no Notepad aqui, fui ver o merchandise, eu caí de costa. A
Cara,
camiseta do bagulho tava 180 pau, tá ligado?
absurdo, né? Tava um preço
Ah,
absurdo o bagulho.
os caras têm que entender, cara, que a gente tá vindo pra esse país fudido, feito Brasil. Ninguém tem 180 pau pra dar uma camiseta, tá ligado?
Ah, cara, sabe que eu queria fazer um festival só com banda underground, mas é difícil, cara. É muito dinheiro para desembolsar, cara. Porque assim, se você for fazer, cara, não adianta por exemplo, chamar vocês vindo aí de Londrina, cara, falar, ó, vou pagar um cachê de 2.000 conto e pôr vocês num bar pra tocar aqui, cara. Não dá, tinha que ser um palcão, tinha que ser um negócio da hora, um negócio que.
Ah, sim, não, cara, porque a banda merece, cara. Porque assim,
É, eu concordo, cara.
você chega em tal palco, você chega em determinado palco pra você tocar, você vai ver, cara, o palco é pior que o estúdio que você ensaia.
Não, sim, cara, sim.
Não falando mal, muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário,
Não,
porque
os lugares abrem espaço, os lugares fazem o que podem, cara, mas o negócio seria fazer um negócio grande, cara.
É uma parada que desanima, que é o seguinte, cara, porque a gente investe num estúdio bom pra ensaiar, só quando a gente chega no palco pra tocar, cara, o palco é zoado, o palco é uma bosta e tal. Tem exceções, cara, tem exceções, assim, que a gente chega, tem um puta esquema legal feito pra nós, a gente se sente banda profissa pra caralho ali, tá ligado? Mas só que tem lugares que desanima de ver, irmão.
Ah, cara, tem. É complicado até falar disso. É bom que os lugares abrem espaço, mas eu acho que
É.
merecia mais, cara.
Sim. A banda, tipo assim, a
E aí,
gente
ó, e
merece.
cara, e aí do Sul, cara, tem muita banda que eu queria trazer, cara. Tem
É.
muita
O
banda.
Sul
Tem
sempre
muita banda que eu
foi.
acho interessante que eu queria trazer, cara.
O Sul sempre foi um expoente muito bom em banda, assim, sabe?
Cara, é assim, velho. Por exemplo, eu já falei daí com vocês, né? Que eu gostei muito do som de vocês de death metal. Já falei do heavy melódico com o Dragon Heart.
Cara, o Dragon Heart, eles são. Puta que pariu, cara. Os caras são referências também. A minha outra banda que eu toco, cara, que é o Thunder Lord, é o Peter, Eu não vou falar assim, o dono da banda, tá ligado?
O band leader.
É o líder da porra toda, assim, cara. Ele, se você falar em Dragon Heart, você vai ficar 2 anos falando assim, que ele é muito fã, tá
Não,
ligado?
mas cara, eu também, cara, porque eu tive o prazer de conversar com os caras, velho. Mas é o seguinte, sabe como que eu conheci os caras, velho? Eu fui no na Led Slay em 2000 e pouco, cara, não lembro quando.
Esse quarto já também, né?
Então, não, mas foi no Brasil Metal Union, cara.
Ah, tô ligado. Esse Brasil Metal Union aí.
Puta show, velho. Puta show,
Mark
velho.
Malefactor tocou
Cara,
nesse patch aí.
eu não conhecia eles, velho. Aí eu cheguei. Aí eu.
Não, anda maravilhoso, cara.
A história, velho. Até achar aqui os negócios que. Eu conversei. O Edu Marques, cara. Eu falei com ele bastante isso aí.
Edu, acho que é o vocal, cara, se eu não me
Ele é
engano.
vocal. Ele é vocal e, se eu não me engano, ele faz guitarra também. Mas, cara, tipo. Eu tava falando com o Edu no dia que ele veio aqui, cara. Nesse dia aí, velho, eu tava saindo pra fora, eu falei, ah, vou sair um pouquinho aqui. Aí eu escutei o som dos caras, falei, pô, pera, deixa eu voltar, que aí tem alguma coisa boa, legal pra caramba, velho. Aí eu cheguei e vi os caras tocando lá, velho. Eu fiquei até o final do show, cara. Curti pra caramba o som dos caras, velho.
Fica abismado, cara, com a qualidade desses caras. Tipo, pô, eles têm o Ibra também, acho que é do Rio Grande do Sul. É outra banda sensacional.
Eu
Tem uma
falei
banda.
recentemente com uma banda que eu achei muito boa também, que é as duas meninas da. Tem a. Eu conversei da Giasman e a. A Moniasman lá, que. Eu falei o Pressure Gang.
Eu não conheço, cara.
Ah,
Essa
depois, você dá uma
banda.
olhada depois, cara. Banda boa também, cara. Eles
Manda pra mim.
oscilavam bastante assim, eles faziam uns negócios assim que. Puxa meio do hard, mas eles foram mais pro metal agora, cara. Mas legal pra caramba o som deles. Estão sendo produzidos pelo Thiago de la Vega, cara.
Thiago da Vega.
Guitarrista mais rápido do mundo. Guinness Record. Guinness Record de guitarrista mais rápido do mundo.
É coisa boa, então. É, tipo, eu sou batera, tipo, eu não
Não, mas.
curto muito
Ele
esses detalhes, tá ligado?
tem uma banda que chama Vikram, cara. Também
Vikram?
é.
Cara, não é do Brasil, né?
Cara, eu acho que é brasileiro assim, velho. Que eu acho que é brasileira. Mas ele tem a banda lá, o Vikram.
Teve algum amigo meu falando alguma coisa do tipo assim pra mim.
É, então. É também dessa região do sul, cara. Mas é, tem muita coisa que vem boa, cara.
Cara, no sul tinha uma banda, acho que do Rio Grande do Sul, infelizmente acabou, cara. Chamada Acaxique. Acaxique ou Acaxique. Cara, é uma banda assim que eu escuto o som dos caras até hoje. Tinha uma parada meio prog junto, assim, que falar pra você que prende atenção pra cacete, assim. Hoje ninguém fala mais dessa banda, mas essa banda era uma banda muito, muito boa, cara. Saía na Rua do Trio direto,
Não
saía
sei.
no Clash e tal.
Outro lugar que eu vejo bastante banda underground é no Rio de Janeiro, cara.
Sim,
Rio
tá,
de
tem
Janeiro,
mesmo.
já falei com umas bandas de lá que são boas, cara. Falei com banda de thrash de lá. Se não me engano, acho que o Vox Mortem ali lá. Acho que o Vox Mortem, né?
Sim.
Vox Mortem. Aí tem também a. Eu não fa... Esses eu não falei, mas que eu conheço também, que é heavy metal. Acho que é mais pra heavy metal tradicional, Facing Fear lá.
Facing Fear, sim.
Facing
Conheço.
Fear lá, que é do
Legal.
Terrapin Killer, cara.
O quê?
Que é do Terrapin Killer lá, que. Ele aparece bastante no Instagram.
Cara, no Rio de Janeiro, eu vou falar pra você que eu gosto muito do Acelerating Carbonized, que é, pra mim, uma das maiores influências que eu tenho no death metal brasileiro hoje, cara. É um peito, assim, sabe? O Poros também, agora também, né? Que tem o Victor, que era do LAC. Então, cara, é parada carioca, assim, sabe?
É, eu não posso deixar de citar a região aqui, cara. Tem uma banda aí que depois você dá uma olhada aí nos vídeos aqui do canal, cara. Chama Dissentra, cara. Que é Hard and Heavy, cara. Tá banda boa, boa.
Bom saber, vou parar para ouvir sim.
Assim, eu tô, assim, falando de cenário metal, né? Eu já trouxe banda que é mais rock nacional, banda que é mais pro lado. Essa semana veio uma que chama Todo Vapor, que é um esquema que é mais pra aquele lado de Raimundos, de Mamona, saca?
Uma parada mais cômica, né?
É letra quinta série, tudo. Tá até falando com eles, a gente falou: oh, não, a quinta série não saiu aqui, não foi embora.
Cara, teve voltando um pouco do Rio de Janeiro ali. Esses dias a gente tinha chegado em São Paulo para ver o Not Fest no domingo. Aí no sábado a gente foi bater perna, né? Eu e minha namorada ali. E a gente parou num bar na frente da galeria do rock ali, e você ouvia os caras falando e tal, não sei o quê, que eles tinham banda, que eles tocavam não sei o quê e tal, não sei o quê. E era uma banda de Doom, do Rio de Janeiro. Cara, desculpa, não vou lembrar da banda de vocês, se estiver vendo essa live aí, um abraço pra vocês. Cara, vocês são gente boa. Então, que os caras pararam, assim, começaram a conversar, a rolar ideia com a gente, deram adesivo, a gente trocou.
Não, no Rio de Janeiro o pessoal é muito gente boa, assim, pra conversar e tal, cara.
Cara, são sensacionais, assim, cara. Os
Mas era,
cariocas são.
é, eles estavam na galeria do Rock em São Paulo, né? Mas era um pessoal do Rio de Janeiro, né?
Sim. A gente tava parado num boteco, assim, tipo, na frente da galeria ali, esperando abrir as lojas lá, tava tomando uma. E os caras estavam, tipo, tomando café, cara. Tipo, 9 horas da manhã, a gente tava estourando uma já.
É, mas aí que é bom.
Exatamente, exatamente.
Então, mas é do Rio de Janeiro, eu vi. Aqui de São Paulo, cara, eu conheço bandas aqui do interior também. Por exemplo, daqui tem um banda aqui do Vulcano lá, o Hellish War, né? Que
Hellish
os caras são amigos meus. Outro.
War. Hellish War é uma banda já bem conhecida no
Ah,
cenário.
é. Eles tocaram no Summer Breeze, cara.
Cara,
Tocaram lá no Summer
São Paulo
Breeze.
Capital, eu lembro do. Cara, tinha o Comando Nuclear também, que
Ah,
era um heavy
Comando
metal.
Nuclear é meu ex-cunhado, cara.
É a nada.
É, sim, cara. Pai do meu sobrinho.
Inclusive, eu tava ouvindo
Pai
hoje, cara.
do meu sobrinho, Felipe, tocava lá.
Eu tava ouvindo hoje, cara, o Vingança Metal, Massacre Total. Eu acho muito do caralho essa música, velho.
Então, mas o comando nuclear é o pai do meu sobrinho que ia tocar, fazer a guitarra, acho que ele cantava também, cara.
Puta, que massa, cara. Puta, que massa.
Comando nuclear. É, tem várias, cara, tem várias. Se começar a citar aqui no interior, tem uma também que eu escutei recentemente, chama Brave, cara.
Brave.
Brave. Ela é boa também, essa banda, cara. Se não me
Já
engano,
não é nova, né?
é de Itu, cara.
Já não é nova, é banda antiga também, né?
É banda antiga. E
Isso eu acho que eu ouvi, cara. Eu acho que eu ouvi.
tem umas que são minhas descobertas aqui, cara. Tem uma que eu trouxe aqui, cara, que eu fui fazer um. Eu fui tocar com um cover do Deep Purple, cara, num festival lá em Itu. Aí eu vi uns caras fazendo um negócio que era. Parecia uma mistura de thrash, death. Não, ele é cadenciado, saca? Não é. Não chega a ser death metal. Mas umas letras assim, cara, tipo, falando de terror, dessas coisas. Falei, pô, que legal, cara. Chama Poetic Grave, cara.
Ah, legal.
Eu trouxe os caras pra cá. São de Porto Feliz, cara.
Puta, que massa, mano.
É, puta parte de
Massa, massa.
papo legal, cara. E a banda é boa, cara. A banda é boa, Vitor. Porra, eu tenho uma camiseta deles. Eu ia colocar, só que eu pus pra lavar, que eu usei outro dia.
Cara, é engraçado como o Brasil tá muito recheado de banda foda, cara.
Cara, o
Você
problema é que
falou,
eu
falou.
não sei como elas não chegam assim, cara. Não chega mais pra galera. Porque é muita banda legal, cara. Por exemplo, se você der uma olhada só no canal, assim, de coisa que eu pus de. Que eu trouxe ao vivo aqui, ô Vitor. Eu trouxe esse Poetic Grave. Essa Todo Vapor, que é uma proposta mais Raimundos, essas coisas, assim, zoeira. Quem mais que eu trouxe aqui ao vivo? Tem várias, cara. Eu trouxe duas de nacional aí. Eu trouxe um que é um artista lá. Que é o Orci e os Palhaços da Cidade. Os moleque manda bem, cara. Os moleque só que é um rock, mais rock nacional, saca? Só que é uma molecada tipo de 19, 20 anos que manda bem pra caramba. Aí eu trouxe também uma outra, cara. Tô com uma que chama Black Coffee também, que é legal pra caramba. Só que é uma outra proposta também, cara. Deixa eu lembrar, teve uma outra lá que eu trouxe, cara. Aí eu tenho que olhar o canal, cara. É bastante banda com bastante
Não,
proposta
cara.
diferente, assim, dentro do rock, cara.
O cara quebra a boca pra falar que o Brasil não tem banda boa, cara. O cara tá no país errado, sinceramente. Porque o Brasil ele tem uma. O povo brasileiro tem uma criatividade pra formar uma banda, tipo, tão talentosa quanto a influência dele. Por exemplo, você quer ouvir o Black Sabbath nacional, você vai achar muita boa. Muita banda boa, né? Por exemplo, tem o Sinistra agora, que lembra muito o som do Black Sabbath. Você quer ouvir o Creator, cara? Tem os caras lá do Death Razor, que lembra pra caralho o som do Creator. Tá ligado? Então, tipo assim, tem muito músico foda, tá ligado? E, tipo assim, você escuta os caras, você vai falar assim, mano, isso não é um cover do cara. Isso aí você é uma influência. Dá pra ver que você tem influência do cara, mas você não tá fazendo cover disso.
Não, cara, mas o lance é a influência, velho. Eu vejo assim, cara.
Exatamente.
O que eu descubro de.
Incrível, cara, essa capacidade do brasileiro musicalmente falando, tá ligado? Porque, meu, não é à toa que o Rico Loureiro foi falar no Megadeth, tá ligado?
Não, sim, cara. E nesses 4 anos que eu tô fazendo o Rock Night Live, cara, eu tive o prazer de conhecer muita banda, assim, com propostas diferentes e bandas boas, cara, que eu não vejo ter nem tanta, assim, eles não aparecem com tanta relevância, assim, pra todo mundo, cara. Por exemplo, era a banda que deveria estar, assim, deveria estar tendo festival e mais gente conhecendo, cara.
Cara, você parar pra pensar o tanto de banda mainstream que tá no underground, cara, não tá no gibi.
Ah, então, exatamente, cara. É banda que tem, assim. E tem umas propostas, assim, que são sensacionais, cara. E isso faz muito tempo que eu tô trazendo, cara. E eu me divirto fazendo isso.
Ah, não, cara, se você não se divertir, não tem o porquê fazer também, né, cara? É uma parada que tem que gostar, o ame ou odeie, né, bicho?
Esse ano eu tive mais contato com death metal, cara. Eu falei com bastante gente de death metal e thrash também, cara. Tem uma que chama Critical Fear também, que
Critical Fear, sim, é thrash metal, né?
é thrash metal e é daqui o pessoal aqui de Holambra, cara. Pô, preciso falar com eles pra vir tocar aqui um dia. Eu vou falar com eles. Que
Escuta aí, cara.
é o pai e o filho que estão na banda, cara.
É nada. Ah, aqui tinha o Predator também, que era pai e filho. Pai no vocal, filho na batera, cara. É uma banda pré-histórica de Londrina também. Eu comecei no metal em Londrina em 2004, por exemplo. A sair, conversar com o povo aqui. Mas o Predator, cara, é desde 1980 e tantos, assim. Tá certo que o filho do cara foi entrar na batera agora, mas antigamente era outro batera.
É,
Mas
mas
assim, não deixa de ser um pai e um filho na mesma
não
banda.
sei. Mas tem banda de muitos anos também, cara. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem o Leviatã, que eu já cheguei a conversar com.
Cara, o cara do Leviatã é legal demais, velho.
Não, gente
Eu
boa.
tomei banho
É
num
só.
fest aqui na Lina.
Ele tocou aqui num festival Tormenta Fest, que é feito pela Sônia Faninha aí, que ela também veio aqui pra falar sobre o festival.
O
Mas, cara.
cara, bom, eu esqueci o nome dele, cara, mas eu rolei
Acho
ideia com ele
não,
pra caramba.
não era Márcio? Não,
Márcio,
não,
não lembro,
não, 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 não.
cara. Eu
Não
lembro que
lembro,
eu
não lembro.
acho que essa banda era do Roldão lá
Cara,
da.
eu falei, é que o som, cara, tava muito. Não tava dos melhores, que eu não sei. Tava naquela época de enchente do sul. Acho que a internet dele tava falando que ficava menos som, mas dá pra escutar. Mas eu falei com ele desde como eles gravaram, cara. Eles gravaram em fitas, primeira coisa.
É,
Cara,
não.
é umas histórias surreal dos anos 80, cara.
Eu vi show desses caras aqui em Londrina, cara. Eu olhei e falei, cara, o Overkill tá no palco. É o Overkill.
Aqui, nesse festival também veio o Defgeist. Também, nesse festival aí. Eu não lembro se eu conversei com o pessoal da FGAST, que teve. Eu fiz dois especiais, mas teve um que faltou uma banda. Eu não lembro se foi o da FGAST. Acho que não. Acho que o da FGAST eu não falei. Uma outra banda que eu conversei era o Masturbator, cara, dessa época aí.
Puta que pariu, cara.
É, você vê o nome, cara.
Olha o nome da
Ah, o
banda.
Flávio, ah, Flávio Soares, Flávio Soares, isso mesmo. Flávio
Exatamente, cara.
Soares, Flávio.
A
É,
Barbona,
muito,
cabelão
muito
branco.
gente boa, né? Muita
Gente
gente
boa, cara.
boa, cara.
Gente
Muita
boa.
gente boa, cara. Eu conversei com ele bastante. Tá lá pra trás.
Flávio.
E quem quiser ver depois, dá uma olhada que vale a pena ver o bate-papo. Vocês vão ter que ter paciência com o som, que tava meio.
Cara, esse cara é muito, muito, muito gente boa, cara. Muito gente boa.
Não, muito gente boa, cara. E um cara que tem conhecimento desde os anos 80 do que rolava, cara.
É, tava.
É muito. O cara dá uma aula de heavy metal brasileiro, cara.
Na escola
É, eu
de
falo pra
guitarra,
você,
ele
cara.
foi professor, né, meu?
Não, ele dá uma aula, cara. Eu fiquei conversando com ele, fiquei escutando assim. Eu só tava meio preocupado com o som, né, cara? Às vezes dá pra ver assim que eu tava meio assim que eu tava tentando regular, mas. Cara, tipo, muito da hora, velho. Muito da hora conversar com o Flávio.
É as coisas que o Metal Nacional proporciona pra gente, né, cara?
Então,
É
cara, mas
isso.
tá faltando fazer um festival grande com essas bandas daqui, cara. Pra mostrar esse metal. Talvez até um festival itinerante, cara. Passar de cidade em cidade, fazer um bagulho mais. Eu
Falta
é.
mesmo. Falta um pouco, assim, né, meu? Ah.
Porque você viu quantas bandas a gente citou aqui, ô Vitor?
Não, é, a gente só foi
E
desdobrando
a gente não tá falando. A
propostas,
gente não tá falando de mainstream, cara. A gente tá falando tudo underground, cara. A gente tá falando só
né,
de. Não, não tem mainstream que a gente falou aqui, cara. A gente só falou de banda legal, assim, underground, cara. Estamos falando assim de várias bandas assim de vertente nacional que, cara.
tem história, hein, cara? E tem história, bicho.
Assim, cara, tipo.
Os caras do. Ah, vou falar mais uma agora. Os caras do Malefactor. Os caras da Bahia.
Malefactor, cara, Malefactor. Eles eu não tive contato, cara, mas eu gostaria de falar com os caras
Os caras
de.
são muito gente fina, cara. Muito gente fina. Eles vieram pra Londrina, acho que foi em 2017. Eu toquei com uma banda chamada Leticai. Daqui da cidade também, que vale muita, cara. Vale muito a pena. Inclusive, você.
Qual o nome da banda?
Leticai.
Eretkay. E que som que eles fazem, cara?
Cara, faz um black metal, cara, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Depois você procura, são os caras.
É,
Porque eu
manda meu
faço.
contato para eles também, Vitor. Pode mandar.
Não, cara, mando sim.
Pode mandar que faz tempo que eu não falo com banda de black metal, cara.
Eles tocam. É, tipo assim, a gente, o Eretica, eu tava nessa época, eu tava no Eretica, e sim. O Malefactor veio pra Londrina, tava numa turnê e tal. E aí os caras, tipo assim, mano, os caras muito gente boa, muito simplão de tudo, assim, mas, cara, vamos numa humildade, assim, fora do comum.
Ó,
Aí, tipo,
o Paulo Santarém falou que a gente não citou uma banda de death que é muito boa, que é o Podridão.
Podridão, cara, Podridão, que é do. Puta, do cara do Beyond the Grave. Beyond the Grave, que a gente tocou junto em 2014 em Birigui, cara, com o Beyond the Grave.
Birigui, cara, caramba.
Birigui. Birigui. Que banda foda esse Beyond the Grave, cara. Podridão também. Puta de massa, cara. Mas pra mim, eu tenho mais o Beyond the Grave gravado do que o Podridão, que eu infelizmente não pude ver. Eles vieram pra Londrina esse tempo atrás, e eu não fui.
É, cara, tipo, eu já vou aproveitar aqui, depois eu vou fazer um corte disso aqui, cara. Eu vou deixar um recado pra maioria das bandas de novo, né? Que eu sempre tô mandando no Instagram, mas o Instagram ele corta um pouco o alcance. Mas, cara, banda underground, cara, vocês podem vir aqui que a gente marca papo, marco live. Aqui tá aberto pra isso, porque eu fiz esse programa assim, que eu comecei na pandemia com isso aqui. Eu comecei com uma proposta de fazer o pessoal tocar na pandemia, né? Pra não parar a cena. Que a cena estava parada e saiu da cidade, entendeu? Eu fui, tá indo além. Então, uma banda underground que tiver aí, quiser fazer um show online, vim aqui no estúdio fazer um show online, quiser ou bater um papo online, que nem tô fazendo aqui com o Vitor, ou qualquer coisa aqui, cara, é só pegar meu contato. Pode pegar meu contato, tem no Instagram, você manda lá que a gente vai fazer esse bate-papo. Ou a live, né? Até. Ou a live.
Desculpa a risada, cara. Eu tô pedindo que a minha namorada falou assim: falou, ó, quando sua cerveja acabar, você faz um sinalzinho com a orelha só pra
Faz um sinalzinho pra trazer outra. Cara.
Ela
Que
é maravilhosa,
maravilha, cara.
sinceramente, cara. Amor da minha vida, sinceramente. Puta que pariu. Eu tô rachando o bico aqui, cara.
Mas, cara, você viu quantas bandas a gente citou aqui, cara? Que é só do meio underground, cara. Tem muita banda, cara, da hora. Tem muita banda da
Não,
hora,
beleza.
cara, que a gente pode trazer aqui, cara. Que, tipo assim, que pode fazer festival. Ah,
Tá, então.
organizador de festival também, cara. Se você tiver contato com o organizador de festival, queira, assim, do underground, queira bater um papo, falar aqui e falar até sobre o festival dele, tô aberto também, cara. Tipo,
Sempre tem.
né? Então, se tiver, você pode falar, cara. Até se achar essas meninas do sul aí que fazer o Necrofest aí.
É, cara. Verdade, cara. Vou mandar seu contato para elas.
Manda, se elas quiser trocar uma ideia, cara. Porque
Não, legal.
às vezes o festival não sai porque elas estão querendo levantar alguma coisa. Aí tem uma live no YouTube aí, elas combinam aí, e elas falam o Pix delas, o pessoal que tiver faz doação aí, levanta esse festival, cara.
Ah, verdade.
Dá.
Verdade, isso seria bacana demais, cara. Porque, meu, ela não tem culpa do quão filha da puta o cara foi, tá
É,
ligado?
então, fora que, por exemplo, como elas organizam isso daí, se fizesse uma boa divulgação, o pessoal que ia no festival ia assistir essa live aí, aí dava pra reorganizar essa festa até, cara.
Cara, eu não queria nem dar nome aos bois, cara, mas é um cara chamado Bruce. Que fez toda essa parafernália que fudeu com o underground aí daqui. E Maringá é uma cidade muito bem vista, cara. É uma cidade muito bem vista, tá ligado? Só que chegou esse cara aí, acho que é Bruce, não sei o quê. Cusão, cara. Cusão, desculpa, cara. Mas
Não.
é
Aqui é a
perdoa
liberdade.
a
Aqui é a liberdade para falar qualquer coisa, cara. Você pode falar.
indignação. Pode, perdoa a indignação, mas é embaçado. Você não consegue ficar quieto, tá ligado? Maringá é uma cidade que recebe muito bem as bandas que tocam lá. A gente tocou lá trocentas vezes, é uma segunda casa pra gente. Aí chega um cara novo que você não vê no rolê, aí do nada ele quer brincar de produtor e faz essa papagaiada assim, cara. Não, não é o certo, irmão. Desculpa.
Não, cara, aí é complicado, né? É claro que, né, tipo, a gente não sabe o que aconteceu por dentro dos panos, mas Fica
Ah, quando pode,
fica
fica, né, cara?
aí, fica aí a coisa para se falar, né?
Uhum.
Mas as meninas quiser reorganizar esse festival, quiser trocar uma ideia, organizar uma live, falar, ó, vamos fazer uma live aí, a gente chama a galera para assistir tudo e faz uma campanha para arrecadar para esse festival, eu tô à
É da
disposição
hora.
aí para ajudar, tô à disposição para
Não,
ajudar.
com certeza. Da hora demais.
Inclusive também, se o pessoal, qualquer festival underground que o pessoal quiser fazer aí, eu tô aqui na força. Só me manda
Pô, falar
ingressos.
nisso,
Só
então,
me manda
faz
ingressos. Só me manda
dar uma força
ingressos.
pra gente. Dá uma força aí pra gente, que a gente toca dia 24 agora aqui em Londrina.
Ah, em Londrina, cara? Onde que vocês vão
Sim.
tocar? Já fala aí, cara.
É um bar novo chamado Provisório Bar. O Ferreira da Silva, que é uma distro nova que tem aqui, tá saindo muito vinil por essa distro, assim, sabe? O cara tá lançando muita coisa foda. E era um cara muito, muito batalhador aqui da cidade, chamado Maca. Inclusive, ele que fez essa merch de Subterra, que saiu recentemente, fez merch pra Terror. Faz merch pra um monte de banda, tá ligado? E ele sempre fez alguns festes assim e chamou a gente. E. Desculpa. Agora vai rolar esse fest agora, dia 24. A gente,
Dia
o
24 de
Viada.
novembro, novembro agora?
24 de novembro. Vai ser no domingo.
Manda um flyer depois que eu divulgo aí pra vocês.
Vou
Manda pra
mandar,
mim no
tá? Vou mandar,
WhatsApp
sim.
aí que eu jogo no. Eu jogo na roda aí pra divulgar.
Demorou. Tá feito já.
E vai tocar vocês e quem mais? Como é que vai ser esse show?
Cara, a gente vai tocar o Paul Towson, que é uma banda nova de death metal da cidade, também muito competente. O Frat e o Oath of Persistence, Santa Catarina, lá.
Legal.
Cara, banda incrível que a gente tocou em Curitiba junto. Curitiba, né? A gente tocou em Curitiba lá junto. Cara, assim, cara, foda, cara. Inclusive, até indico, assim, pra você fazer uma entrevista com os caras. Os caras são muito gente boa. Muito gente boa.
Cara, pode passar meu contato, cara. Meu contato tá aí. Quem tem meu contato pode passar para as bandas aí que tamo junto.
Uhum.
Falaram do Tumbero também aqui, que é de Cambuí.
Um beijo, aham.
Tumbeiro.
Sim.
É,
Tô
pode.
mesmo.
Ah, o Fabiano
Alguém
falou.
tem
Ó,
alguma coisa aqui
Fabiano, depois é que eu não vou passar meu contato aqui online porque depois fica. Mas pode falar para ele. Eu acho que deve ter e-mail aqui no canal. Ou eu vou mandar um e-mail aqui no chat. Você pode mandar pros caras me mandar, daí eu passo meu WhatsApp pra eles por e-mail.
Bombeiro, a gente tocou com eles no em Diadema, cara, no Matter Not Noise.
Legal. Ó, eu mandei meu e-mail aqui. Pode mandar no e-mail que se o pessoal mandar aí já eu marco. Já eu tô marcando a agenda de janeiro aqui. Que vai ter, já tem bandas aí para marcar, né? Que vai ser bacana, cara. Tipo, janeirão eu vou começar aí já trazendo mais banda nova.
Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Tem muita banda aqui em Londrina também, tá saindo legal, cara.
É.
Tem o Degradação Humana também aqui de Londrina, que é uma parada mais grande, mas é foda. Vale a pena também.
Cara, pode passar o contato, velho. Tipo, eu vou tá chamando os caras assim, cara. Conforme a agenda vai rolando, eu vou chamando todo mundo.
Fechou. Tamo junto.
É, então. Ah, outra banda que eu falei daqui é do cenário Sorocaba, cara, que eu lembrei agora, Letcher, cara, que é heavy metal, assim.
Já ouvi falar também. Já ouvi
É
falar
boa
também.
a banda, cara. É
Sim.
boa. Uma banda bem bacana, cara. Cara, é muita banda, velho.
Então, a gente parar para pensar, a gente vai ficar falando a noite inteira
Não, a gente
aí.
fala a noite inteira de banda se a gente parar pra pensar, cara.
De banda.
O que eu acho que tá faltando mais é festival, cara, pra pôr essas bandas pra tocar.
Sim, cara, falta alguém de peito assim para chamar, falar vamos para cima que rola a parada massa.
É, o problema disso, cara, é que um festival você tem que pôr um headliner, cara, forte pra chamar a galera. Então, por exemplo,
Entendi,
sei lá, fazer um show, sei lá, deixa eu pensar. É, pôr uma banda grande headliner e depois chama todas essas aí, cara. Eu acho que deveria fazer assim, cara, com o negócio local aqui do Brasil, cara.
Eu acho também. Eu colocaria, cara, banda de headliner fácil, fácil aqui, o Cemitério.
Qual?
Cemitério. Duo
Cemitério?
Kupon tocou no Air Striker também. É
Uhum.
uma bandaça, cara, uma bandaça.
É, então. É, mas o headliner ele tem que estar também. Às vezes colocar até um mainstream de headliner, cara. E chamar a galera. Já pensou?
Fazer peso no cartaz, né?
É. Fazer um festival maior, cara. Porque, por exemplo, eu tô vendo esse festival, eles não estão mais com tantas bandas quanto colocava antigamente. Por exemplo, você lembra, eu tava falando do Monster de 98, quantas bandas que tinha, cara? Foi o Dorsal Atlântica, Corsos, Glenn Hughes, foi o Savatage, Saxon, aí teve, não lembro mais
Não tem
qual,
essa aqui no.
Slayer, Dream Theater, Megadeth. Cara, é muito.
Veio o King Diamond. O King Diamond veio em 96.
Não, foi 96, cara. O esse de 98 foi outras bandas. Se eu não me engano, teve o de 96 veio também o Ozzy.
Foi mesmo, foi mesmo.
Foi o Ozzy também, se eu não me engano. Mas esse de 96 eu não fui, cara.
Queria muito, mas não tem idade.
Cara, o Fabiano falou aqui de Charlotte matou um cara. Essa banda aí eu já ouvi falar. Eu juro pra você, já ouvi esse nome.
Já ouvi falar também.
Já ouvi falar dessa banda, cara. Mas tamo aberto aí. Quem quiser mandar contato de banda, vamos que vamos, cara. Fala pra eles entrarem em contato que a gente vai embarcando.
Aos pouquinhos vai entrar na agenda.
E quando vocês vão colar por aqui, por perto, Vitor? Já tem alguma coisa?
Cara, terror, a gente tá nesse fim de ano, tá bem complicado pra gente por conta
Não,
de
mas eu falo pelo ano que vem, cara.
trânsito, mas assim que pintar uma oportunidade, a gente tá colando.
É, quando vocês tiver um show aqui perto, a gente marca aqui pra fazer o. Faz o ao vivo aqui.
Não, vamos pra Campinas, cara. Ir pra Campinas é um pulo.
É, de São Paulo para Campinas, ou até de. Sei lá. Tem cidades próximas aqui também que faz show.
Verdade.
Seria bem legal, cara.
Ah, uma hora vai acontecer. Com
É.
certeza vai, gente.
Agora a pergunta sobre o show de vocês. Vocês tocam o espiritual inteiro ou vocês já.
A gente está intercalando agora com as músicas do novo e
Uhum.
do primeiro também. Vai misturando um pouco, assim, sabe?
É, mas quando lançar o novo, vocês vão fazer uma tour só com mais o novo e algumas músicas dos outros, né?
Exatamente.
Não, legal, legal. É, uma coisa que pro pessoal entender assim, que é interessante, é como que funciona o repertório de banda pra show. Quando a banda faz o lançamento, geralmente toca o disco inteiro na íntegra. E toca as outras que eles acham legal depois, né? Eu tive um show assim, teve um show que foi feito assim, cara, do Project Grave, eles fizeram isso aí. Tocaram inteiro e trocaram uma música deles que era de outros lançamentos.
Bem nesse naipe mesmo, viu,
É,
mano?
e o Dissentra também, o Dissentra tocou um álbum novo na exclusivo aqui, cara. Eles nem lançaram o álbum, tocaram ele inteiro aqui.
Ô, louco.
Eles tocaram, você vê o álbum novo deles inteiro, cara.
Caraca.
Isso é da hora, velho. Nem eu sabia que eles iam fazer isso. Eles vieram e fizeram, cara.
Só tocou inteiro, então.
É, tocou o álbum novo inteiro deles, cara. Tipo, eles nem lançaram ainda. Eles estão pra lançar ainda, cara.
Mas o lançamento foi ele já.
É, eles tocaram na íntegra, fizeram o show completo do álbum aqui, cara.
Cara. Não.
Depois, na hora que eu vi que eles fizeram, eu falei, caraca, mano. Quer dizer que o álbum inteiro de vocês já tá aqui no canal, tá?
Ah, no. Ah, tem Ritual também e o Bloodbath aí disponível para audição também.
Uhum.
Pra quem quiser.
Tá no Spotify também, né?
Tá. Tem no Spotify, disco todo, todos os discos nossos sons lá, tá tudo no Spotify, YouTube. Tem show nosso no YouTube também.
Uhum. Ah, passa o canal pro pessoal saber.
Ó, youtube.com/spirit death metal. Vamos lá.
Aí, cara, aí, galera, vai lá e já se inscreve no canal deles, curte os vídeos, faz tudo que tem para fazer. Material,
Por favor.
Paulo, material físico ele ainda tá para lançar. Talvez ele vai, voltando ao que a gente tá falando, o Vitor tinha falado aqui anteriormente, no começo da live, que ele vai lançar o espiritual, né, no e físico, e depois vai lançar o álbum novo, não é?
E o disco novo, exatamente.
O disco novo. É, a previsão ainda é 2025. Previsão lá para 2025.
Lançar. Vai sair.
Na verdade, a última live que a gente conversou era para sair no fim do ano, mas mixagem todo mundo sabe como que é, não
Ah, sempre dá BO, cara. Sempre
é? É.
dá o meu.
Fora que o material assim tem que estar conciso com o que vocês querem. Não adianta fazer um material assim que não está consistente com o que vocês acham que está legal.
Exato.
É,
Ah, a gente
provavelmente.
tá na parada perfeita, assim, sabe?
Não, não, eu sei. Mas, por exemplo, eu faço mixagem, masterização aqui, mas, por exemplo, eu deixo sempre a critério da banda olhar o que que eles acham, o que que eles querem, entendeu? O que que eles querem que destaca. Então eu mando a pré-mix pros caras ver, né? Aí. Ah, tem um trabalho aí que tava muito antigo aí, eu já masterizei, boa. Tá faz 2 anos. Não, não, tá faz 2 anos, cara. Tipo, terminei aqui, tá guardado. O dia que os caras vier buscar, vai falar: ah, tá aqui, ó. Tá faz tempo, tá pronto, cara. Que
Irmão,
eu mandei várias pré-mix pra ver, mas ainda não me responderam, então tá pronto aqui.
mas daqui a pouco tá pronto.
Não, já tá pronto. Eu fiz a mix do jeito que eu achei que ficava melhor, né? E masterizei, tá aqui o pau aqui. Agora, quando eles verem, eles veem se eles querem lançar ou não, né? Que faz muito tempo que tá parado isso aí.
Daqui a pouco sai.
É, então. É por aí. Mas enfim. Mas o de vocês, você tá num trabalho de mixagem ainda?
Tá na mixagem, tá quase pronto, mas ano que vem sai. Entendeu?
Gravação vocês já encerraram, né?
Já, não, isso aí tá tudo feito já.
E como é que foi o processo de gravação desse álbum?
Cara, foi bem de boa até. Bem de boa, porque a gente vem acumulando já uma certa experiência, né, ao longo dos outros, né? E então ficou mais fácil pra gente agora.
E assim, vocês gravaram assim, primeira bateria, ou gravou todo mundo junto com uma guia e depois foi pondo em cima?
Eu gravei primeiro a bateria, depois veio a guitarra e tal, por último veio a voz. Fechou.
É, mas tinha uma guia na sua orelha, né?
Tinha, sempre tem.
Já pensou gravar bateria no vazio, cara?
Você tá maluco, cara.
É, então, legal, cara. Tipo, aí foi assim, batera, depois baixa, aí vai pondo os restos dos elementos, né?
Exatamente.
Legal. E a produção? Vocês trabalharam com o produtor ou vocês mesmo produziram, cara?
Cara, tá sendo o mesmo cara que gravou, ele tá produzindo.
E a produção, você fala no sentido assim, é o produtor que ele dá os pitaco, ou é uma produção assim, você fala o produtor que tá fazendo as mixagens e
Não,
tudo, tá?
sabe fazer. Ele sabe, realmente sabe muito fazer.
Ah, ele dá os pitaco também, né?
Dá um pitaquinho.
Porque,
Mas é
cara,
bom, tá ajudando.
é que tem uma coisa, cara, o pessoal confunde muito o trabalho de produtor e o que chamam lá em fora de mix engineer e master engineer. O produtor, o cara que é o producer do negócio, o cara vai ouvir a banda, vai falar: ó, isso aqui soou bem, mas isso aqui poderia estar tá diferente aqui, ó. Corta esse solo aqui que ele tá muito grande. Ó, aqui você faz mais cadenciado que fica mais legal. É esse é o trabalho de um produtor, cara.
Bem isso, cara.
Ele vai ouvir, vai dar os pitacos e falar: ó, aqui, ó, esse elemento aqui, ó, pode colocar mais disso aqui que tá
É porque
legal.
tá sempre em fundamento, né?
É, ele dá um fundamento, ele vê a característica da banda e ele vai lapidando parte a parte o que que vai acontecer no álbum, né? Ele dá uma ideia geral do que contextualiza. Por exemplo, você fala, ah, eu quero fazer, a gente quer fazer um trabalho mais assim, com essa temática tal. E a gente tem essas músicas. Aí o cara vai olhar e vai falar, não, ó, essa faixa aqui, ó, tipo, para você dar a ideia que você quer, não é melhor você fazer assim?
Exatamente. Ele dá umas ideias, mas é uma ideia muito construtiva, assim, tá ligado?
Não, tô ligado, tô ligado. Mas é o trabalho de produtor. Os caras têm que pensar produtor tipo Rick Rubin, cara. Não? Mas é isso.
Exatamente.
Mas legal, cara. É bom saber que isso aí tá pra sair em 2025. Quando tiver o lançamento, a gente conversa mais uma vez, cara, aqui.
Vamos fazer mais
Vamos
uma
fazer
data
de
aqui.
novo aí que na hora que você tiver pra lançar, é só falar pra mim, ó, Rob, vai lançar. Vai lançar, vamos falar. Até se tiver perto, a gente já fala, já faz. Eu faço resenha. Acho que eu vou começar a fazer resenha também no Instagram
Legal, cara. Legal a ideia.
das bandas aí pra tá falando mais sobre. Porque você viu quantas bandas a gente falou, cara? Tipo,
Sim,
o
sim.
assunto é
Muita banda.
infinito, cara. O assunto é infinito, cara. É muita
É muita
banda.
banda. Tem que parar pra pensar, vai ser. Mano, a gente vai parar a noite inteira aqui pra conversar.
É, então. Fora aí do Sul, você já me falou um monte assim que eu já tô querendo trazer pra cá também.
Legal. Mas vai rolar.
Mas vai rolar. Ô, Victor, acho que por hoje é isso, né? Já tá. Já estamos às 11h40 da noite, né? Cara, ó, eu agradeço demais aí o bate-papo aí.
O
Agradeço.
prazer é todo meu estar aqui mais uma vez aí. Fiquei um pouco nervoso agora de estar aqui de novo. Eu sempre fico meio nervoso nessas entrevistas assim, mas depois
Não, relaxa. Você viu que não é bem uma entrevista, é um bate-papo, cara, meio sem roteiro, né? A gente vai falando e vai fluindo as coisas. Outra coisa, fala todas as redes aí do Terrorsphere para o pessoal acessar, né? Para quem vê depois o vídeo, tudo.
Ah, Terrorsphere, se quiser acompanhar a gente, trabalho nosso aí, tem YouTube, Facebook, Instagram, aí tem as páginas nossas também particulares, né, que é a minha, VH Oliveira 2112, tem o Werner Lauer e tem o DC Metal do Instagram, que é o Instagram do Chico. Então, tá todo mundo lá ali para assim.
Então, galera, ó, vai lá, já segue os
E
caras.
também, né?
Ó, vai no Spotify também, vai no Spotify, porque se vocês escutar os caras aí, é a melhor coisa que você faz pros caras é escutar eles no Spotify. Não é verdade?
Verdade, ouve a gente,
É, mas
ouve a
ó,
gente.
sinceramente, vocês escutam mesmo, porque o som é muito bom. É uma qualidade muito bom. Tem o álbum deles lá, o Espírito, aí, que é uma puta obra da hora aí. Vocês podem escutar do começo até o final, que é um death metal assim, porrada, da hora assim. Se você escutasse.
Eu acho um melhor disco que eu ouvi, assim, praticamente. Não foi por causa que eu gostei, mas, assim, é aquela coisa, né, mano? Qual que é o melhor, qual que é o disco mais difícil que você adquiriu pra coleção sua? Falei, mano, pra mim foi os discos da Taylor Swift, sabe?
Então, mas escutem lá que a melhor coisa para uma banda é você ir lá escutar as músicas deles no Spotify. Tipo, quanto mais você escuta, mais também o algoritmo do Spotify manda para frente também.
Qualquer dia a gente ganha um centavo aí.
É, qualquer dia vocês ganham os 10 real.
É.
10 real, já. Mas não é
Já
só por
paga.
isso, não é só por isso não também. A experiência de escutar o álbum deles é muito da hora. E quando lançar
Agradeço, cara. Agradeço pelo trabalho, mesmo.
material físico, você já me fala também, tá?
Já te mando uma aí.
Manda, eu tô fazendo a coleção aqui, cara. Eu vou fazer, acho que eu vou fazer um histórico qualquer dia com a coleção que eu tenho aqui. Eu vou pôr tudo na mesa assim e vou mostrar a coleção que eu tenho, cara.
Bom, falando nisso, quem quiser adquirir também tem peito no merchandising aí, tá?
Camiseta.
Tem camiseta no merchandising. Diz que infelizmente a gente está sem, porque o Bloodbath vendeu todos e o Espiritual a gente não lançou. O Fred está vindo agora, né?
É, quem sabe um dia vocês lançam em vinil.
Ah,
É.
meu sonho.
Caro
Meu
pra
sonho,
cá.
cara.
É um sonho caro hoje em dia.
Vem, cara.
Bem caro.
Bem, cara.
É um sonho caro, velho. Cada vinil, se eu não me engano, é 300 pau pra fazer cada um.
Só isso, né, meu?
Só para fazer. Aí você vai
Você vai fazer
vender.
por 300, você vai vender por quanto, né, cara?
É,
Imagina.
cara. Então, velho, tipo, não dá para fazer.
Não, não. Prefiro lançar na bolachinha mesmo ali, tá tudo certo.
Mas é isso aí, cara. Ó, valeu de novo, Vitor, por ter vindo aqui
Eu que
trocar essa
agradeço.
ideia. Trocar essa
Um brinde
ideia.
aí pra todo mundo.
É isso aí, cara. Só não, eu não estou hoje com a minha, né? Que não deu tempo para comprar hoje.
Ah. Não, mas tamo aí, tamo junto, cara.
Tamo junto. Então é isso aí, gente. Esse foi o Rock Night Live de hoje. Foi aqui, ó. Escutem o Terror Sphere no Spotify. Entre nas redes sociais deles aí. É só procurar no Instagram. E é isso aí, gente. Valeu aí. Fui.
Um abraço.